quando virou a página da austeridade na persecução de um rumo ao especioso crescimento económico. Esteve ao lado dos portugueses durante a pandemia, não só no combate à crise sanitária, com um SNS forte e decisivo, mas também com importantes apoios às empresas e às famílias. Esteve ao lado dos portugueses no combate à guerra contra a Ucrânia e continua ao lado dos portugueses no combate à elevada inflação e aumento dos custos que o conflito originou, com apoios estruturados, que vão desde medidas mitigadoras do aumento dos preços dos combustíveis e da eletricidade, aos apoios à produção, como foram os apoios à produção agrícola e às indústrias de consumo intensivo de gás. Mas também com apoios às famílias mais vulneráveis e à classe média, com os sucessivos reforços ao rendimento e o regime extraordinário de apoios mais recentes para o pagamento da renda ou da prestação do crédito de habitação. E falo também agora, com esta proposta de isenção de IVA, num cabaz de produtos alimentares essenciais, que não é, claro está, uma proposta isolada, mas antes uma proposta em conformidade e em complementaridade com todas as outras propostas numa estratégia continuada no combate à inflação. Uma proposta que, de forma inédita e ao contrário do que ocorreu em outros países, resulta de um pacto entre o Governo, a Confederação dos Agricultores e a Associação das Empresas de Distribuição, visando uma redução dos preços dos bens alimentares ao longo de toda a cadeia, esperando-se assim uma redução mais estável e duradoura. Posto isto, Sr. Secretário de Estado, pergunto se podemos continuar a contar com o Governo do Partido Socialista, como até agora, ao lado das famílias portuguesas, para o combate à inflação e para a proteção dos mais vulneráveis, e ainda com mais medidas, se assim for preciso, face à incerteza na evolução e duração do conflito na Ucrânia e à pressão que daí, naturalmente, pode vir para a nossa economia e para todos os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, ouvi-me lá há pouco criticar que muitas das críticas têm sido feitas é porque esta proposta peca por tardia, mas eu gostava de lhe recordar aquele que tem sido o impacto efetivo da escalada de preços, não só no custo de vida, que deixa bem claro que não só de facto esta medida é tardia na medida em que já há um ano que os portugueses estão a sentir este aumento que hoje já se fixa nos 23% face ao ano anterior, não só nos alimentos, mas também na alimentação dos animais de companhia, que estão de fora deste cabaz apresentado, que já está em 27%, o que não só é sinónimo, por um lado, do aumento da teimosia do Governo em não descer o IVA, por outro lado também, na teimosia em não mexer nos escalões de IRS para atualizá-los à taxa de inflação, porque quando falava há pouco na questão do custo de vida dos portugueses e no alívio às famílias, a não atualização dos escalões tem de facto este impacto, como também naquele que tem sido este brilhante e o bom aluno para Bruxelas em relação à redução do déficit, continua a não dar as mãos às famílias naquela que é necessariamente uma reforma mais profunda. Mas eu queria lhe falar de três propostas muito concretas, porque como referiu, e nessa dimensão nós concordamos, não vale a pena virmos para aqui gritar e depois não termos efeitos práticos naquela que é ajudar as famílias. E há três dimensões desta proposta que ficam de fora, em nosso entender, de forma incompreensível. A primeira é que apresenta-nos aqui uma proposta que se intitula como um cabaz alimentar saudável. E estranhamente, deste cabaz alimentar saudável ficam de fora os produtos para quem tem uma alimentação vegetariana. Veja-se o caso das leguminosas, como as lentilhas, o tofu, os purés, por exemplo, de fruta para os bebés e para as pessoas idosas que também não estão aqui incluídos. Todas estas opções alimentares estão excluídas, Sr. Secretário de Estado, e aquilo que lhe pergunto é se estão ou não disponíveis para, em sede das propostas de alteração, acolher e não deixar excluídos cerca de 1 milhão de pessoas que têm uma opção alimentar vegetariana, bem como os intolerantes à lactose, porque apresentar um cabaz que se assenta numa premissa de alimentação saudável, mas que depois senta-se à mesa apenas com a CAP e não se senta à mesa com os restantes representantes do setor para a alimentação saudável, é um mau princípio. Por outro lado também, Sr. Secretário de Estado, deixa de fora uma vez mais a alimentação dos animais de companhia, cujo preço e o aumento já está nos 27%, reduziu o IVA para as rações dos animais da pecuária até ao final do ano passado e nesta dimensão continuamos a não ver nada. E por fim, a questão da monitorização. O PAN já apresentou uma solução recomendando ao Governo a criação da obrigatoriedade de um relatório mensal com o preço médio dos bens. Em sede, proposta de alteração. Vamos fazer essa proposta de alteração para que isso seja contemplado precisamente também neste projeto e pergunto-lhe se está disponível para garantir esta obrigatoriedade e assim o setor colaborar na própria monitorização e fiscalização. Obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário de Estado. O Governo conseguiu, com o acordo, conseguiu pôr alguém a rir, com um sorriso de orelha a orelha, a grande distribuição e o grande agronegócio. Deixou foi de fora os interesses da população, dos consumidores e os interesses da pequena e média agricultura. De facto, aqueles que têm aqui no Chega, na Iniciativa Liberal e no PSD, os grandes interesses do grande agronegócio e da grande distribuição, de facto, esses têm aqui esses defensores, mas agora também o Governo se deixou colocar no bolso por parte da grande distribuição. Nesse sentido, Sr. Secretário de Estado, se dúvidas houvesse, os próprios subscritores do negócio, que aquilo que se passou foi um negócio, os próprios subscritores disseram claramente que não dão garantias dos preços baixarem. O Governo vai baixar 6% no IVA. E o que é que a grande distribuição vai baixar dos preços atuais? Muitos deles reconhecidamente pela ASAI, que são preços abusivos. E quanto aos apoios dos 140 milhões, Sr. Secretário de Estado, como é que garante que aqueles que já muito recebem são os que vão receber ainda mais? E aqueles que não recebem, ou praticamente não recebem quase nada, esses não sequer tampouco vão ver nada destes apoios dos 140 milhões. Como é que nos pode dizer que há garantias, de tal maneira é a deficitária a distribuição destes apoios, que pode chegar aos pequenos agricultores? E quanto àquilo que a grande distribuição que impõe preços abusivos, Sr. Secretário de Estado, mais 40% no atum ou no azeite, mais 50% na cenoura, mais 50% nos cereais, nas laranjas, na carne de porco. O que é que o Governo vai fazer? Vai, com os 6%, nestes preços que são abusivos, vai colocar o preço justo? Vai legitimar estes preços? Diga-nos, um único cêntimo que a grande distribuição, que destas medidas, um único cêntimo que a grande distribuição possa vir a ser atingida. Muito obrigado.
O deputado André Ventura pede a palavra para uma interpelação à mesa.
Não, para a defesa da honra da bancada, Sr. Presidente.
Para a defesa da honra da bancada. Faça favor.
Obrigado. Lamento interromper um debate desta importância a esta altura. O PCP tem o hábito um pouco degenerativo de, sempre que aponta para estas bancadas, sejam elas quais forem, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PSD, dizer que estão aqui os representantes da grande distribuição e os representantes disto e daquilo. E eu acho, Sr. Presidente, que nós estamos aqui todos eleitos pelos portugueses. Nenhuma destas bancadas foi eleita pela grande distribuição, nem pela pequena distribuição, nem pela média distribuição. Fomos eleitos, como os senhores foram, pelos portugueses.
Muito bem.
Com todos.
Muito
e eu bem. Acho que se entrar todos, à esquerda e à direita, todos fomos eleitos pelos portugueses.
Muito bem.
E a ideia permanente do PCP de dizer que deste lado estão os representantes dos grupos de saúde, dos grupos de distribuição, e sempre que há um debate qualquer, estão aqui os representantes destes grupos, seria o mesmo que dizer que o PCP é o representante dos grupos imobiliários que agora até anda a destruir sedes para vender a projetos imobiliários. E eu acho que isso não era bonito. Acho que isso não era bonito. Isso não era bonito. Ou dizer que o Chega, que o PCP é o partido das borlas fiscais que não paga IMI. Quer dizer, eu acho que nós, se estamos no... que não paga IMI, que não paga impostos da festa do Avante. Quer dizer, eu acho que se há aqui um debate democrático, estamos a falar sobre o IVA, sobre a redução do IVA e não sobre o que é o PSD, o Chega ou a Iniciativa Liberal. E esta proposição do PCP, de que à direita do PS é tudo malta ligada a setores empresariais e não à mesma população que vos elegeu a vocês, acho que vos fica muito mal. E não é reconhecer o óbvio. Que eu acho que o Sr. Deputado Bruno Dias reconhece, que é todos os deputados que aqui estamos, somos eleitos não por nenhum setor económico, não por nenhum setor comercial, mas por portugueses que votaram em nós. Ora, como o Sr. Deputado sabe, porque é fácil de ver, os deputados do Chega são mais do dobro dos deputados do PCP, ou o dobro dos deputados do PCP. O número de votos foi mais do dobro. E, portanto, a não ser que era dizer que meio milhão de portugueses são os meio milhão de portugueses da distribuição, vou concluir, são o meio milhão de portugueses da distribuição, da saúde, da economia, tal, ou então perde o respeito democrático por si próprio, porque então, Sr. Deputado, levar-nos-á a entrar noutro registro que eu acho que ninguém quer para o debate democrático, era só isso, e acho que compreenderá aquilo que eu quis dizer com isto.
Muito obrigado. Para dar explicações, querendo, tenho a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, o senhor enterrou o carapuço até às orelhas. Foi absolutamente sintomático aquilo que teve para pedir a honra. A honra da bancada não esteve nunca em causa. Porque é perfeitamente aceitável que os senhores defendam o grande agronegócio, que os senhores defendam a grande distribuição. Porque quando o PCP vem aqui colocar propostas que atacam os interesses da grande distribuição e do grande agronegócio com a fixação de preços, como é que os senhores se posicionam? Estão contra! Os senhores estão absolutamente a favor e não venha com coisas de querer dizer que o PCP foge aos impostos. Nunca fugiu, nem foge. Aquilo que os senhores fazem, sabem muito bem, é que vocês têm o apoio dos grandes grupos económicos, nomeadamente do Chapão Limão e do Grupo Melo, e é por isso que os senhores vêm com essa dúvida. Os senhores sabem perfeitamente. O senhor André Ventura se tem o hábito de lançar as canas, apanhar os foguetes, fazer isso tudo. Essa conversa já chateia, já aborrece, já cansa. Porque o senhor diz que defende os portugueses, aqueles que mais carenciados, e na verdade está sempre do lado dos que têm muito dinheiro. E quando nós estamos a defender os interesses desses, onde é que os senhores se posicionam? Todos contentes porque o IVA vai baixar, porque garantidamente esse IVA vai para os bolsos da grande distribuição.
Muito bem. Vamos agora dar a palavra ao Sr. Secretário-Estado Adjunto do Primeiro-Ministro para responder ao último grupo de pedidos de esclarecimento. O Sr. Secretário-Estado pode se ir levantando devagarinho enquanto as pessoas respiram fundo. Vamos agora deixar o Sr. Secretário-Estado pronunciar-se. Faz favor. Sr. Deputado Pedro Pinto, calma. Sr. Secretário-Estado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora Deputada Inês Sousa Real, começo pelas suas questões e agradecendo as questões que coloca e quero reiterar aquilo que já disse. Este não é o momento zero da resposta do Governo à inflação dos produtos alimentares. Este é apenas mais um momento, que é o momento do IVA zero. Toda a estratégia que temos tido, seja da redução efetiva dos custos de energia, que é um dos fatores que mais contribui para a inflação, seja do apoio direto ao rendimento, com as medidas que tomamos, seja nos apoios sociais, seja no apoio às rendas, seja no apoio ao crédito à habitação, portanto, todos esses apoios se inserem na estratégia que temos tido de resposta aos portugueses. Porque, tal como a senhora deputada Fátima Correia Pinto colocava a questão, que lhe agradeço também, nós damos a garantia de responder sempre aos portugueses perante os desafios que se colocam. E temos tido essa capacidade de resposta, e essa capacidade de resposta é depois traduzida no aumento de rendimento das famílias, e neste momento estamos a ter medidas para proteger o rendimento das famílias. E não deixamos ninguém para trás, senhora deputada. O cabaz que está proposto em termos de alimentos corresponde àquilo que são os produtos mais adquiridos pelas famílias nos supermercados. Repito, o cabaz que serve de base a esta escolha são os produtos mais consumidos pelas famílias nos supermercados. E aliamos este critério a um outro critério, que foi o de sobrepor ao cabaz de alimentação saudável da Direção-Geral da Saúde para que haja um conjunto de produtos, seja um conjunto de produtos para alimentação equilibrada. E é equilibrado para todas as faixas etárias e, senhora deputada, não corresponde à verdade que seja um cabaz que não corresponda também àquilo que são a alimentação das pessoas vegan ou mesmo vegetarianas. Senhora deputada, dentro do cabaz de 44 alimentos, há 28 alimentos que são aptos à alimentação vegana e há 75% de alimentos, 33 dos 44, que são aptos à alimentação vegana.